vamos dar início à audição regimental, mas que também não é meramente por questões regimentais, temos todo o prazer em fazê-lo, dos representantes dos subscritores da petição número 121, que solicitam o IVA à taxa reduzida para as atividades desportivas. Manda a lei que os peticionários sejam ouvidos. Temos aqui um processo que acompanha a petição e que é bastante informativo. Todos os deputados estão informados destes dados. Duas boas-vindas aos representantes dos peticionários. Eu não sei se estão todos aqueles que são aqui indicados. Armando Manuel Guedes Santos Moreira, como primeiro signatário da petição. José Luís Mendes Carvalho Costa, Presidente da Direção. José Júlio de Santos Valcaço, Vice-Presidente da Direção. E Ana Maria Ramos Coelho de Lago Paulino, Vice-Presidente do Conselho Fiscal. Portanto, corresponde às informações que estão sendo. Sejam bem-vindos. Peço desculpa pelo atraso, mas estivemos a receber, a fazer uma outra audição, com o efeito próprio, que às vezes provoca algumas discussões mais acaloradas e, portanto, não podemos controlar bem o tempo. Fizemos o possível por vos receber dentro de um prazo razoável e depois também agora. Não é um plenário da Comissão, temos presente o relator, que é o deputado Paulo Cavaleiro do PSD, tenho outros deputados do PSD, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. O Partido Comunista Português estava aqui presente, teve que se ausentar, porque só tem um deputado aqui na Comissão, teve que se ausentar para participar noutra Comissão, e em nome deles apresento, tal como do CDS-PP, que tem estado cá, mas voltará, mas da parte do PCP não haverá ninguém, mas depois, como a audiência é gravada, a audição é gravada, portanto, terão acesso a toda a informação e será também elaborado mais. Sendo assim, Sr. Presidente da Direção, até para lá. Nós costumamos fazer um controle de tempo, para que haja alguma equidade entre os grupos parlamentares. Os signatários terão 10 minutos para apresentar o tema que preocupa, depois os grupos parlamentares terão 3 minutos por cada para fazer perguntas, para no fim, o Sr. Presidente ou qualquer dos signatários usará da palavra para responder às perguntas que forem feitas. Até para lá.
Em primeiro lugar, quero agradecer a terem-nos recebido. Em relação a esta petição, tem um objetivo extremamente importante, que é a atividade física e a importância da atividade física para a população portuguesa, nomeadamente enquadrada naquilo que se costuma habitualmente dizer através de um acompanhamento. É evidente que para a nossa área de negócio era extremamente importante que a evolução tivesse continuado como estava. E temos que dizer que atualmente a nossa associação é a segunda associação da Europa que mais clubes filiados tem. Temos cerca de 730 num horizonte de 1.400 privados. Queria dizer também que, através dos contactos que nós temos feito com a realidade, ou seja, a nível das plataformas regionais, temos o conhecimento preciso de o que está a acontecer. Ou seja, nós temos a nossa regionalização, que são, portanto, essas plataformas. E relativamente também a nível internacional. E a nível internacional, quero-vos dizer, desde já, depois dos nossos contactos que fizemos, estamos, enfim, afiliados na European Health Field Association, com o sede em Bruxelas, dos 27 países da Europa, da União Europeia, temos, portanto, uma situação que é a única relativamente a este processo, que é duas taxas, uma taxa de acesso a ginásios e uma taxa para espetáculos, para aluguer de instalações e para provas, ou seja, tal e qual como, por exemplo, maratonas. Mas mais importante que isso é, efetivamente, em termos de negócio. E não, como os seus deputados sabem, em 2008 entendeu, e conta nós muito bem, que o nosso ginásio, os ginásios, viria, portanto, a necessidade de promover a atividade física. Essa promoção da atividade física seria através da baixa do IVA. Sabíamos que a situação que está a acontecer agora, quando houve esta subida, aconteceu precisamente há 3 anos, a mesma situação que era, portanto, a baixa do IVA. E, portanto, os preços que, na verdade, estão a ser agora implementados, ainda numa fase de grande dispersão, até como devem ter tido as notícias através dos órgãos de informação, havia um ofício circulado que agora permitirá que todas as atividades físicas que, no fundo, não precisam de acompanhamento de professor ou monitor, são 6%. Portanto, quem se preocupa, quem não se preocupa muito com a segurança e saúde, vai ter 6%. E quem, na verdade, tem acompanhamento, será 23%. Portanto, temos um caso na Europa, único, a 27%, que é para quem tem acesso à atividade acompanhada, pagará, portanto, 23%, taxa máxima, quem alugar instalações ou quem estiver sentado a ver um jogo de futebol, 6%. Portanto, esse é um aspecto que nós achamos extremamente importante em termos da parte que tem a ver com as diferenças de sensibilidade relativamente a uma atividade que é fundamental. Queríamos também dizer, fundamentalmente, que para nós seria extremamente interessante que a lei da concorrência fosse respeitada. E, não sei se os senhores deputados pensam que têm conhecimento, que atualmente existem muitos operadores que, com o decreto-lei, com a lei que foi, portanto, aprovada para o Orçamento de Estado de 2011, a lei da concorrência permite que, por exemplo, haja operadores que tenham taxados a 0% para os mesmos serviços, com professores também habilitados. Portanto, queria-vos chamar que todas estas situações são situações que vêm criar problemas gravíssimos para o nosso negócio. De qualquer maneira, eu passaria a palavra à doutora Ana Paulino, que é a nossa economista, que melhor poderia, naturalmente, explicar certos aspectos que têm a ver com aquilo que se pensa que vai ser para a receita e depois aquilo que pode acontecer para a despesa.
Aceitei a palavra, doutora.
Bom, nós antes do final do ano e antes da entrada em vigor desta nova legislação, tivemos a ocasião de apresentar alguns números que têm a ver com esta questão do IVA e o reflexo deste novo imposto nos ginásios. A conclusão a que chegámos, e aliás que já está a ser confirmada no terreno, é que esta nova medida iria, por contas feitas por nós, aumentar as receitas em cerca de 50 milhões e demonstramos, através de um estudo que fizemos, que esse aumento de receita iria ser anuado por via das despesas sociais, nomeadamente despedimentos, nomeadamente a segurança social, os IVAs inerentes a quem é prestador de serviço e, portanto, conseguimos anular o efeito que é esperado ou demonstrar que esse efeito se anularia. E isso já está a acontecer. Já está a acontecer. Nós já temos algumas superfícies mais pequenas que já viviam com dificuldades, principalmente desde 2008, porque a realidade do país tem vindo a evoluir, todos nós sabemos, no sentido de menor procura, para alguns serviços em particular. O nosso é um serviço que ainda é visto como um supérfluo, portanto não é essencial, e portanto já temos superfícies a fechar, já temos superfícies a despedir pessoas, temos superfícies a reduzir o custo hora dos prestadores de serviços, exatamente para sobreviver, porque em overnight as receitas, ou das duas uma, ou foram refletidas no cliente, e há uma redução da procura, ou não sendo refletidas no utente, há que olhar para dentro e ver onde é que se vai cortar. E isso está a acontecer. E, portanto, essa foi uma matéria, ou foram factos que nós atempadamente tentámos chamar a atenção, e dizer, ainda que haja aqui um aumento da receita, será que justifica a condenação de um setor que está em franca, que estava em crescimento e que tem a ver com saúde e que tem a ver com uma série de situações de melhoria de condição física geral da população. E, portanto, aquilo que andámos para trás, 10, 15 anos para trás. e, portanto, estes são os factos, o dia-a-dia comprova-os. Nós temos vários, aliás, temos uma relação dos ginásios que já fecharam, temos alguns clubes que nos têm comunicado os despedimentos e, portanto, o tempo dirá o que é que vai acontecer, mas aquilo que já sabemos, não vai com certeza haver um aumento de receita por via do imposto. Obrigada.
Muito obrigado. Vou agora passar a palavra aos grupos parlamentares. De qualquer maneira, eu queria dar informação a todos. Acabou de dar entrada uma nova petição sobre esta matéria, mas como tem apenas um subscritor, foi uma petição online, tem uma ligeira diferença, tendo o IVA à taxa reduzida para as modalidades desportivas juvenis. Portanto, não tem a ver com os ginásios, mas, assim, indiretamente o tema é o mesmo. Como é uma petição singular, não terá apenas o dicionário será ouvido pelo relator, mas não tem direito de discussão nem de comissão, então aproveitaremos e será englobada. A discussão será feita, das duas, será feita em simultâneo. O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro vai falar como representante do PSD ou como relator? As duas, nos dois papéis. Pronto, era só para saber, como há dois deputados do PC, para saber, pronto. Pois, normalmente, o relator fala no fim para fazer o apanhado das questões. Então, já que estamos no PC, o deputado Manuel Albergaria quer falar? Não. Pronto. Sr. deputado José Soeiro, Sr. deputado Arturo Rego, CDSPP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só agradecer a vinda cá dos peticionários e dizer-lhes que, relativamente a esta matéria, e como já tivemos a ocasião de falar e de ver pelo percurso passado, o CDS está perfeitamente solidário com as vossas razões, até porque entendemos que este setor é um setor fundamental para o futuro dos jovens portugueses e para a população portuguesa em geral, sendo também, em termos de receitas de Estado, extremamente importante, quanto mais não seja, porque o exercício de atividade física diminui muito, e é isso que muitas vezes os governantes cegamente não veem e não calculam, pensam na receita imediata, não pensam nos prejuízos a médio e longo prazo, diminui e diminuirá muito os custos com a saúde pública portuguesa e também ajuda a contribuir e de que maneira o combate a dois dos maiores problemas que nós temos em Portugal, que é a inatividade, por um lado, a obesidade juvenil, por outro lado, e há um terceiro problema, que as pessoas também não estão a ver, que é uma questão social, que é a questão do isolamento, e que o ginásio, através da sua atividade, permite a muitas pessoas, principalmente os grandes centros urbanos, que por razões profissionais têm pouca oportunidade de conviver, ter esse convívio na atividade que desenvolvem nos ginásios. Consideramos também um absurdo, e dissemos ao seu Secretário de Estado, quando a discussão do Orçamento de Estado, consideramos um perfeito absurdo que, para se estar numa bancada passivamente a assistir a um espetáculo, designadamente futebol, se adquira um bilhete que é taxado a 6% em termos de IVA, e para praticar uma atividade física, com todos os resultados benéficos que tem para a saúde e para o próprio Estado, se vai passar a pagar um IVA à taxa de 23%. Este esclarecimento que o Governo fez hoje, que nós estamos a par, digamos que é um pequeno passo, faço minhas as palavras do Miguel Chara Brasil, será um pequeno passo, mas não é o passo que se pretendia e que se deseja. Porque, de certa maneira, penso que o Governo, ao ter esta atitude, veio um bocado reinar, ou dividir para reinar. Porque, ao dizer aos utentes dos ginásios, não, vocês continuam a pagar só 6% na vossa cota de filiação para irem ao ginásio e, portanto, não estão abrangidos, é estar a escamotear uma realidade e a querer separá-los daquilo que são os profissionais da atividade física e da necessidade óbvia que o trabalho que uma pessoa faz no ginásio seja supervisionado e acompanhado por um profissional competente, devidamente credenciado, para evitar que aquilo à partida seria uma atividade salutar, possa ter desfechos às vezes trágicos e consequências graves a nível de lesões do mais diverso tipo. Portanto, esta medida do governo é um pequenino passo e a ideia com que ficamos é que não terá sido dado de forma inócua para ajudar quem quer que seja, mas sim para isolar os proprietários de ginásio e todos os profissionais da educação física que não trabalham e que dependem dessa atividade para o seu ganha-pão. Registro também, também já me informei, e é verdade, que tendo agora, tendo embora entrado em vigor há tão pouco tempo, já está a notar-se uma quebra acentuada da atividade e da frequência dos ginásios. Porque não nos podemos esquecer que as pessoas em momento de crise, e Portugal está atravessado uma crise grande, a maioria das famílias estão com grandes dificuldades financeiras, cortam naquilo, não é que é acessório, porque a atividade física não é acessório, mas não é essencial, pelo menos no curto prazo, para a sua sobrevivência. E se a isso somarmos o aumento da taxa do IVA de 23% para 23%, então temos aqui os dois ingredientes necessários para, a médio prazo, condenar ao desemprego alguns milhares de pessoas em Portugal e ao encerramento de uma série de pequenas empresas desse setor. E, portanto, o CDS irá tomar uma iniciativa nesta área que iremos apresentar, dar-vos conhecimento em devido tempo, e queremos deixar isso aqui registado e a nossa simpatia e solidariedade com a vossa causa e com a vossa luta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Luísa Santos, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar os profissionais representantes da AGAP. Gostaria de dizer também que consideramos legítimas as preocupações aqui apresentadas com esta subida do IVA. Eu li todos os vossos documentos e de facto, são muito legítimas e consideramos-las como tal, nomeadamente aquela que diz respeito a uma provável redução do número de utentes que frequentarão os ginásios. Gostaria de dizer também que, de facto, as academias e os ginásios incorporam um grande potencial na prevenção e na promoção da saúde e, como tal, devem, de facto, desenvolver esse potencial. Mas, ao fazer isto, prestam, portanto, um serviço. E qualquer prestação de serviço é habitualmente taxada com a percentagem normal do IVA. Aliás, era assim até um governo do Partido Socialista ter implementado a medida de facto, o abaixamento da taxa do IVA, precisamente porque, porque reconhece a importância que a prática de uma atividade física regular tem na promoção da saúde dos cidadãos. Gostaria de dizer que, na implementação dessa medida, a grande maioria dos ginásios não reduziu as mensalidades, ou seja, os praticantes, frequentadores, utentes desses ginásios, não beneficiaram com essa medida. E eu penso que esta é, de facto, uma razão muito forte, um argumento muito forte, para que todo este processo tenha sido este retrocesso. Eu gostaria que comentasse esta situação. Houve aqui uma referência a um ofício, e eu não percebi qual a origem do ofício, que diz que as atividades que têm acompanhamento, ou seja, que são aulas de grupo, no fundo, monitorizadas por um professor, que têm a taxa a 23%, e todas as salas de cardio ou todas aquelas atividades que não têm acompanhamento têm a taxa de 6%. Não percebi, de facto, qual a origem do ofício, gostaria de perceber. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos ouvir ainda o PSD e depois as respostas da Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, o PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos e aos nossos convidados. Bem, sobre este assunto, eu até posso ajudar a esclarecer. A questão é que o Governo lançou agora uma alteração à proposta, um esclarecimento, vamos dizer assim, que vem clarificar que o IVA de atividades feitas sem monitor tem uma taxa reduzida. E o IVA com o professor. Ou com, portanto, eu estou a... Basicamente, isto ainda não, já tentei perceber onde é que isso está, mas não tem sido fácil. Mas há várias notícias de ontem. Mas pronto, só sobre este assunto é o seguinte. Assim, o PSD, desde o início, que está preocupado com este assunto, não só pela questão ligada diretamente aos ginásios, mas também sobre a questão da atividade física em geral e todas as implicações que esta alteração à lei vem provocar. Nós chamámos a atenção desse assunto. Percebemos, ficámos a entender que o Governo, baseado apenas nesta questão, que também foi agora referenciada, que da questão de quando baixou o IVA, os ginásios não acompanharam essa baixa, e há casos concretos em que isso foi verificado, e, portanto, também é verdade que o assunto ficou envenenado, podemos dizer assim, a partir dessa altura, porque há casos concretos onde isso aconteceu, mas é verdade é que havia uma situação antes de 2008 que era pouco clara relativamente a esta matéria. E havia uns responsáveis que tomavam um tipo de medida e outros podiam tomar outro. Bem, o que eu queria sobre este processo todo é assim, só, este anúncio do Governo, estamos a começar do ano, só mostra que há uma coisa aqui que não correu bem. Mas eu acho que hoje estamos pior do que estávamos ainda há dias, para a parte dos ginásios. Até podem achar que não sei, eu gostava também de ouvir a vossa opinião sobre o seu assunto, se acham que esta tentativa de esclarecimento agora é melhor do que aquela que nós tínhamos, ou que a dúvida que tínhamos antes, mas eu quero-me parecer que este anúncio tem a ver com valorizar a prática desportiva sem acompanhamento, não é... ou não faz muito sentido, porque nós todos sabemos que uma prática, e todos defendemos, e cada vez mais, e há medidas até do próprio Governo, tentar que a prática desportiva seja mais acompanhada e controlada, para que as pessoas não cometam nenhuma ação, nenhuma iniciativa ou nenhuma atividade que lhe prejudique depois irremediavelmente a saúde, e há vários casos desse tipo. Portanto, a prática desportiva com acompanhamento eu acho que deve ser valorizada e não desvalorizada. E com uma medida deste tipo, claramente, estamos aí no sentido contrário. Depois também estamos aí no sentido contrário até do próprio emprego, porque, quer dizer, nós estamos a estimular uma prática de atividade física sem acompanhamento, que é sem agentes, que neste momento até já não chega só a ser monitores, têm que ser licenciados, ou tem que estar a ter que ter formação para esse tipo de atividade. Portanto, até quando falamos muito de questões de emprego, isso também é um emprego que está muito associado ao emprego jovem, que é um emprego ligado às atividades físicas, temos aqui também uma questão que não dá para entender muito bem. E também passamos a ter utilizadores de primeira e de segunda em ginásios, que vão para fazer umas coisas e outros que vão para fazer outros, que eu sinceramente nem sei como é que isto depois se pode controlar. Também, desde já, fica aqui a minha dúvida, como é que a gente controla uma pessoa que vai só para as máquinas, ou que vai para as máquinas, mas está lá o monitor. Muitos ginásios têm um monitor permanentemente a acompanhar toda a gente, se faz parte de um pacote global que existe e que é comprado. Há aqui um conjunto de questões que eu não consigo entender. Depois também esta medida não privilegia a atividade física e a prática da atividade física em grupo, que é outro dos fatores importantes de socialização, quem faz isto, atividades até com séniores, e as autarquias são grandes responsáveis, e as atividades privadas também, de promoção da atividade física em grupo e socialização através daí. Esta é uma medida também vai... Uma medida não, porque a medida já estava tomada, mas fazer esta alteração vai contra essa lógica, e eu também, sinceramente, não me parece bem. E depois entramos aqui no grande problema que eu acho que esta medida tem, e que o Governo, neste momento, com esta iniciativa que tomou agora, vem é clarificar o assunto. Porque havia uma dúvida, existem, eu conheço casos, que há vários municípios, por exemplo, municípios que têm escolas de natação ou outro tipo de atividade do género, acompanhada com monitor, que estão ou têm dúvidas relativamente ao tipo de taxa de IVA que têm que cobrar. E, portanto, com esta medida, se não sair mais nada, entretanto, o Governo poderá estar a clarificar o assunto e a dizer declaradamente que todas as escolas de natação no país inteiro, escolas de futebol, etc, 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 etc. Nós já cá tivemos também uma escola de futebol, preocupada também com o assunto, vão passar de uma taxa de IVA de 6% para 23%. Eu acho que neste assunto o Governo, sinceramente, não ponderou e não tinha, provavelmente, os dados totais da implicação de uma medida deste tipo quando a tomou. E eu também, às vezes, não consigo perceber que fala-se tanto da União Europeia e da Europa e dessas questões e nós, neste caso, não olhámos para a União Europeia. Porque podíamos ter feito uma medida, por exemplo, tínhamos intermédia, clarificadora, o aumento não era tão grande, numa lógica de 17% em alguns dos casos, e uma coisa, que uma das grandes argumentações que foi sempre dita foi que há atividades de ginástica, é para quem tem posses, é para quem pode, portanto podem pagar, teve sempre dentro da lógica do princípio. Mas é verdade que nós todos sabemos que a atividade física feita por outras, ou promovida por outras instituições e por outra lógica, muitas das vezes não tem a ver com questões de saúde, com questões sociais, com questões de diversos tipos, de estimular a prática da atividade física para melhorarmos os cuidados de saúde e, portanto, eu acho que reitero aquilo que o PSD tem vindo a dizer sobre esta matéria. É verdade que eu também sou relator da petição e portanto, farei o relatório sobre o assunto mais exaustivo, mais completo que eu possa fazer. E espero verdadeiramente, que eu acho que aqui a nossa motivação deve ser no sentido, é que o Governo, já que fez uma alteração, pondere agora e faça uma outra alteração que tente ser mais equilibrada e mais não vou dizer interessante, mas que seja mais positiva no sentido de percebemos que o país está num momento difícil, que temos de tomar algumas medidas que são difíceis, mas passar o IVA, prática de atividade física, de 6% para 23% é um aumento muito, 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 muito grande. E, portanto, eu acho que temos que todos contribuir para que este nosso trabalho, na petição ou até por nossas iniciativas, possamos ajudar a que este assunto fique o mais clarificado, que é um dos problemas, e que, de preferência, valorizemos a prática da atividade física, que eu acho que é aqui a questão mais importante, e, portanto, lutamos, e, portanto, tomamos medidas, e ouvimos falar tantas vezes como aumentámos isto, e que somos assim, e que temos vindo a melhorar, mas agora essas coisas parecem que ficaram todas esquecidas. Portanto, eu gostava que assim não fosse, e espero que nós, no PSD, e eu como relator da petição, possamos ajudar, como foi sempre essa a nossa postura desde o início, ajudar a que este assunto, que o Governo olhe para o assunto com os outros olhos, e se tomou esta medida que tomou agora, que também vá mais longe e deixe o assunto ainda mais bem tratado. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta petição tem quase 9 mil assinaturas. Portanto, vai ser obrigatoriamente discutida em plenário e aí haverá oportunidade de prolongar este voto. Agora passo a palavra aos peticionários. Muito bem. Então, tem a palavra o Sr. José Júlio Valcarce.
Eu então tomava a palavra só para responder à senhora deputada do Partido Socialista, colocou duas questões, segundo acredito. A primeira foi mais em termos de observação sobre o comportamento dos ginásios depois da confirmação, e eu reforço esta palavra, confirmação da descida da taxa do IVA, pelo menos para algumas atividades, colocarei já a seguir. Efetivamente, com a descida da taxa do IVA confirmada no Orçamento de 2008, houve, efetivamente, alguns agentes económicos que não desceram. Houve, efetivamente. Alguns porque não o quiseram fazer. E, do ponto de vista legal, pois, estariam no seu direito, eventualmente, porque são de entidades privadas. Outros porque não podiam. E a Autoridade da Concorrência, numa resposta a um inquérito que fez sobre o comportamento dos ginásios, já dizia justamente isso, que só o encaixe feito com o dinheiro do IVA permitiu a sobrevivência de muitos ginásios, principalmente pequenas e médias empresas, e eu lembro que 90% dos ginásios são pequenas e médias empresas, não são as grandes cadeias que normalmente se fala quando se fala deste assunto. Gostaria também de dizer que muitos fizeram a descida imediata. Muitos fizeram, esses provavelmente não serão os conhecidos, mas fizeram a descida imediata. E o que posso dizer em conclusão disto, isto é muito importante porque infelizmente ninguém refere, é a evidência que temos hoje. E do trabalho que a HAP fez, que é o único trabalho que eu conheço neste campo, e efetivamente entre 2007, portanto antes da descida confirmada da taxa do IVA no orçamento de 2008, e agora 2010, portanto os números são agora já de novembro de 2010, a descida média de preços que conseguimos chegar foi da ordem dos 13%. Houve efetivamente, e não estamos aqui a considerar nenhuma inflação nem nada, portanto, descida na ordem dos 13%. Eu penso que há um desconhecimento muito grande de todos os agentes acerca deste comportamento. E tenho muita pena que assim seja, porque efetivamente estão a incorrer num erro para depois justificar uma medida tomada agora. Que de qualquer forma seria, em meu entender, ou em nosso entender, também desajustada, porque não conheço nenhuma atividade económica e nós não conhecemos que possa absorver de uma vez só por via fiscal um aumento de 17 pontos percentuais. Isto para nós é evidentemente absurdo, não é? Portanto, penso que terá havido alguma precipitação. Conhecemos os sacrifícios pedidos a todos e que todos estamos seguramente dispostos a fazê-los. Agora, aqui não é o sacrifício pessoal de cada um, é o sacrifício mesmo de setores de atividade inteiras e que poderão lançar em desemprego muita gente. Isto, portanto, para falar quanto ao comportamento do mercado e esta ideia que, infelizmente, continua veiculada de que não desceram preços. Desceram, efetivamente. A segunda explicação que lhe farei é sobre o ofício circulado. Há um ofício circulado que já é de janeiro de 2006. Atenção, portanto, a confusão lançada no mercado foi lançada a partir de janeiro de 2006. E alguns agentes económicos, antes de janeiro de 2008... com a aprovação do Orçamento de Estado, já praticavam taxa reduzida. Há uma informação à HAP de 2007 que comenta o ofício circulado da seguinte forma. Sim, senhor, os senhores poderão, efetivamente, praticar a taxa reduzida, que na altura era de 5%, nas atividades sem acompanhamento. Nas atividades com acompanhamento, sendo um serviço, terão que praticar a taxa máxima. E, portanto, a partir de setembro de 2007... mais ginásios começaram a fazer o desdobramento. Alguns, eventualmente, de uma forma atabalhoada, porque não havia instruções. Como é que eu faço isto? Por uma percentagem? Por lanço possibilidades autónomas? Portanto, lançaria uma grande confusão. Este ofício circulado, hoje, enquanto não for revogado ou não for comentado, naturalmente, entenderíamos que poderia estar em vigor. E, por isso, eu penso que se manterá também. E isto poderá atenuar a queda dos ginásios. Mas, naturalmente, não vai resolver e até irá, eventualmente, lançar uma confusão grande, como já existiu em 2007. Portanto, o que se passa hoje, nós pedimos ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais um esclarecimento e que nos diga que, efetivamente, pode ser feito já hoje, com a Lei do Orçamento de Estado para 2011, aprovada, se, efetivamente, isso é possível praticar, como entendemos, uma vez que entendemos estar em vigor. Mas gostamos que as coisas estejam esclarecidas. E hoje as notícias dos jornais parecem indiciar, efetivamente, uma opinião da Administração Pública Fiscal nesse sentido. Mas ainda não temos, como disseram aqui todos os senhores deputados, desde a senhora deputada aos senhores deputados também dos outros grupos, não temos ainda o ofício ou sequer um comunicado de imprensa que o diga. Estamos convencidos que para já o possibilitarão, uma vez que vai na linha daquilo que existia anteriormente, e penso que o Governo agora quis tirar, digamos que foi aquilo que deu, e em 2008 não deu, digamos, a taxa reduzida para as atividades sem acompanhamentos, porque isso já existia. Portanto, se assim é, efetivamente, este entendimento que hoje ouvimos, será o entendimento correto para já. De qualquer forma, alerto que vai lançar confusão e, por isso mesmo, nós continuamos na nossa intenção de lutar por esta taxa reduzida de novo. E penso que terei respondido a toda esta sequência histórica do ofício circulado. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Nós, ao longo do tempo, temos refletido e temos apresentado um dilema que se coloca aos ginásios privados. Ou encerramento ou incumprimento. E o encerramento de empresas é do mais dramático que existe. E, portanto, quando se trata de privados que necessitam de financiamento, é pior. Reparem bem que em 2008 houve a promessa da promoção da atividade física e a necessidade de a fazer. Houve muitos dos nossos colegas que fizeram investimentos em obras, em informação, em marketing e principalmente em máquinas. Reparem bem, durante o período ainda da amortização, vem agora precisamente o retrocesso e dizer assim, investiste, agora paga e aguenta. Ora bem, e depois já aqui, eu sou licenciado em Educação Física e estou no mercado há 31 anos. Tenho 63 anos, não parece, porque efetivamente faço atividade física. Como não disseram que eu estava bem, não, eu tive a quero-vos dizer...
A autoestima neste momento é ótimo.
É ótimo, na medida em que está tudo a queixar, eu não me queixo. Portanto, há aqui que refletir o seguinte. É que nós somos o segundo empregador licenciados em Educação Física. Como sabem, o ensino tem cada vez mais diminuído as vagas para acesso. E, portanto, eu, como sou professor também aposentado, sei perfeitamente que esse é um crivo terrível. Ora bem, como é que nós podemos fazer um decreto-lei que prevê, para haver segurança e saúde nos ginásios, que sejam ou sejam licenciados ou com o primeiro ciclo de Bolonha, e depois vamos trazer precisamente uma legislação que permite, pelo menos a nível de lei, que fará com que haja mais desemprego. Eu acho que é um contrassenso. Mas há outra coisa que me aflige ainda mais. É porque este povo é um povo com muita genica. Mas para ter genica é preciso estar muito bem preparado fisicamente, principalmente em crise. E reparem bem como é um contrassenso que quando se vai assistir ao jogo de futebol, 6%, quando se aluga um pavilhão para uma futebolada entre amigos, 6%, quando, na verdade, vai-se fazer uma maratona, 6%. Eu depois ponho o meu filho no ginásio ou no ginásio a aprender a natação e pago 23%. Eu penso que isto reflete a precipitação e principalmente aquilo que é a visão estratégica relativamente à atividade física. Essa visão estratégica é através, precisamente, de medidas concretas para que os jovens tenham mais possibilidades de conseguir ser saudáveis e os mais idosos, que nós esquecemos aqui, que no aspecto social, como o Sr. Deputado e muito bem disse, que é fundamental, precisamente, estes locais para o fazer. Mas o que é mais preocupante é que a lei da concorrência não está a ser cumprida. Como é que eu posso conceber que no meu espaço, em que eu tenho um ginásio privado, pago IVA, e no mesmo envolvimento eu tenho uma empresa municipalizada que faz os mesmos serviços, com investimento que vem dos impostos, e que depois me leva 0%, porque diz que está acima da lei, ou então, por exemplo, porque não um clube de utilidade pública, que também diz que não paga. Portanto, eu acho que aqui há distorções que fazem com que a iniciativa privada veja isto com olhos um bocado preocupados, porque reparem, nos ginásios privados, se as receitas não forem superiores às despesas, durante vários meses, não há possibilidade. Nós não temos apoio. Como sabem, os próprios empresários não têm fundo de desemprego. Portanto, não estou a ver, precisamente, possibilidades de nós podermos crescer. Mas outra coisa que nos preocupa mais é que durante 4 anos e meio, voámos pelos valores que são integridade, responsabilidade e legalidade. Falamos nos incumprimentos. Porquê que a economia paralela está a aumentar? Porquê que não se faz a fiscalização para que não haja tanta economia? Nós temos, portanto, uma contrafação no nosso espaço, que é, no fundo, vender o mesmo produto ou serviço com, na verdade, percentagens diferentes. Temos uma contrafação na nossa área de negócio que deve ser preocupada. Portanto, para nós, mais importante do que estes considerantes é a promoção da atividade física para o povo português, que não se deve fazer só para o público, mas também deve ser para o privado. E, nomeadamente, que as regras sejam muito precisas para que não haja esta confusão que existe atualmente, depois de 3 anos atrás de se fazer a baixa do IVA. Agora, aumenta-se. Depois, temos o ofício circulado, que era de 2006, mas agora, naturalmente, vem outro. Isto cria uma instabilidade que, efetivamente, não é positivo para ninguém, para o Estado, para o povo português e para quem, efetivamente, investe. A nossa grande preocupação é cada vez mais um povo feliz, saudável e produtivo. E isso, penso eu, que podemos colaborar e contribuir. Só para dizer, se me dá licença, Sr. Presidente, nós, na altura em que o Orçamento de Estado, aqui na nossa vizinha Espanha, estava-se a discutir, nós estávamos num congresso da IRSA, que é uma grande organização em Barcelona, e tivemos a preocupação que o Orçamento de Estado, relativamente ao nosso caso, qual era o reflexo que tinha. Para já, as discussões na saúde e na educação não foram mexidas. E, em segundo, não mexeram rigorosamente nada na taxa de IVA, que é intermédia, que atualmente está em 8% nos ginásios privados e nos outros ginásios. Mas lá, em Espanha, é quando se vai ver o Real Madrid, o nosso Cristiano Ronaldo, paga-se 8%. Quando se aluga um pavilhão, como eles dizem, 8%. E quando se tem que fazer uma maratona de Madrid, por exemplo, são 8%. Eu penso que agradecia aos representantes do povo aqui presentes que analisassem friamente esta situação, porque ela é preocupante, porque nós temos dados concretos daquilo que está-se a passar neste país em várias regiões, desde Bragança até ao Algarve, até a Vila Real de Santo António. Muito obrigado.
Muito obrigado. Suponho que ficou muito clara a posição dos peticionários. Também suponho que ficou clara a posição dos partidos, dos grupos parlamentares que intervieram, na sequência do processo normal. Poderá-se acontecer que haja alguma iniciativa, que agora depende não da Comissão, mas dos grupos parlamentares ou dos deputados individualmente. Quero agradecer a vossa presença, estaremos atentos e à vossa disposição, até porque muitos de nós, incluindo eu próprio, somos utilizadores de ginásios e, portanto, também somos parte interessada, embora não possamos ser juízes em causa própria. Desejo que se consiga, de facto, resolver esse assunto. Muito obrigado e boa sorte. Está encerrada a reunião.